apresentado para o caso específico do ex-deputado Alexandre Ramagem, preso, né, no início da semana pelo serviço, pelas autoridades americanas de imigração, liberado ontem à tarde de quinta-feira, e por isso eles vão então para essa, querem então fazer essa missão para os Estados Unidos, viu, Bia? Ramagem, a gente sabe que ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 16 anos de prisão pela trama golpista e foi para os Estados Unidos, fugiu para poder pedir asilo político. Sobre essa missão oficial, aprovada então na Comissão de Relações Exteriores, os parlamentares da base do governo criticaram, viu, essa aprovação e disseram o seguinte, abre aspas, que os parlamentares brasileiros querem viajar às custas do dinheiro público para poder visitar um condenado e foragido da justiça, fecha aspas. Essas são as palavras, então, de deputados e senadores que fazem parte do Partido dos Trabalhadores. Essa missão oficial, Bia, ainda não tem data oficial, não tem também uma lista de quem vai fazer parte dessa comitiva, e apesar de ter sido aprovada nessa comissão aqui no Senado, ela ainda precisa ser referendada no plenário da Casa, que ainda também não tem data para essa colocação em plenário, já que vai depender também de Davi Alcolumbre. Volto com você, Bia.
Muito obrigado, Bia. Olha, o pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, concedeu uma entrevista exclusiva à Jovem Pan e ironizou Lula ao falar que o petista é o camisa 10 dele. Vamos acompanhar.
Olha, ele é o adversário, está batendo desespero, ele acompanha pesquisas também, ele sabe que está passando por um momento de muita dificuldade, não é de agora, porque está claramente na mente dos brasileiros, o Rafaela, que o Lula virou uma mercadoria vencida. Ele é aquele produto, né, que já está muito fadigado, ideias atrasadas. Ele tem um discurso bonitinho, fofinho, né, nem tanto mais, porque quer conhecer um comunista, deixa ele falar, né? Então o Lula está falando aí, está sendo o meu camisa 10, está sendo maravilhoso. Que ele continue falando bastante, mostrando de verdade quem ele é, o que ele pensa.
Pois é. Ô, Lucas Merreiro, você entende que o presidente Lula seja o camisa 10 para a campanha de Flávio Bolsonaro à presidência em 2026?
É engraçado que o Flávio estava ironizando isso, o termo camisa 10, justamente porque o próprio Lula chamou o Eduardo Bolsonaro, certa vez, de camisa 10 dele. É. E é interessante isso, Evandro, porque mostra muito bem como funciona a política brasileira. Quer dizer, um é camisa 10 do outro. A gente vive numa dualidade que é tão ruim para o brasileiro, né, que o oponente do político é pior do que ele em muitas coisas, e aí o eleitor acaba escolhendo o outro. E vice-versa também, né? É aquela lógica sempre do menos pior, porque no Brasil é difícil a gente encontrar lideranças políticas que mereçam a admiração verdadeira do povo brasileiro. Agora, é claro que no mérito da questão, o Flávio Bolsonaro está certo. Por quê? Sempre que o Lula se movimenta politicamente ou fala alguma coisa, abre a boca, acaba dando um tiro no próprio pé, acaba prejudicando a própria campanha. Agora, o próprio Flávio, aqui sempre tem que ir para os dois lados, né? Porque o próprio Flávio também funciona como camisa 10 do petismo, muitas vezes, também dá tiro no próprio pé, muitas vezes, sobretudo agora que ele está tentando ir demais para o centro, e às vezes ele adota algumas posturas onde ele acaba sendo criticado pela própria base. Os próprios eleitores bolsonaristas estão reclamando, dizendo que o Flávio está se comportando como um feminista. Eles dizem, claro que o termo correto é feminista, mas eles usam o termo um feminista. Quer dizer, a gente precisa entender muito bem quem que é o candidato de esquerda e quem que é o de direita aqui, né? Porque parece que um está agindo em benefício do outro muitas vezes. Essa é a triste dualidade que a gente encontra no Brasil hoje em dia, né?
Dá até aquela sensação de déjà vu quando a gente olha para isso, porque tem uma frase também que é muito usada de falar, Roberto Motta, que eles se retroalimentam. Então, ao mesmo tempo em que um alimenta a própria bolha com discursos que inflamam, também gera esse antagonismo com a bolha do outro candidato. É um sintoma mais claro que a gente tem da polarização. Agora, quando a gente vê candidato ou pré-candidato subindo em palanque fora de estúdio, do ar-condicionado, das falas ensaiadas pelos marqueteiros, a gente vê as verdades, o que é espontâneo surgindo ali. E aí que ocorrem esses lances de um camisa 10 para o outro. Você concorda que Lula está sendo camisa 10 do Flávio?
Eu concordo, mas eu acho que as posições não são equivalentes. Eu discordo que um seja camisa 10 do outro, porque eu acho que há uma diferença abissal entre os posicionamentos dos dois concorrentes. Eu acredito que a linguagem é um reflexo do raciocínio. Ninguém consegue expressar alguma coisa se você não consegue primeiro pensar sobre aquilo. Tá? E o inverso também é verdadeiro. Ninguém consegue fingir que pensa de determinada forma. É muito difícil você esconder as suas ideias e as suas convicções verdadeiras. Né? Por isso, existem pessoas, e a gente vê isso com clareza quando as atividades eleitorais começam, existem pessoas que, quando sobem num palanque e pegam o microfone, a tendência para falar besteira é altíssima, mesmo quando elas fazem uma força enorme para falar coisas bonitas, mesmo quando elas tentam elogiar alguém, elas acabam traindo os seus preconceitos. Isso mostra uma visão do mundo rudimentar e intolerante, em determinados episódios até extremamente grosseira. Salvo engano, há pouco tempo um jornalista lançou um livro vermelho, só com essas declarações estapafúrdias do candidato à presidência do governo. E isso é importante a gente lembrar, é uma realidade completamente oposta à propaganda oficial de um partido que se vende há décadas como protetor dos pobres, das minorias, e agora até querendo se reinventar como defensor da soberania nacional, abraçando a bandeira, vestindo a camisa verde e amarela, mas sem perder uma única oportunidade para dizer uma frase sem pé nem cabeça em defesa de Irã, Venezuela, Cuba, China e outros países que todos nós sabemos são grandes democracias.
Nós separamos um outro trecho aqui da fala do pré-candidato à presidência, o Flávio Bolsonaro, durante essa entrevista que ele concedeu para a Jovem Pan, e falou também sobre as tensões dentro da própria direita. Vamos entender.
Incomodava ele um pouco a demora de algumas pessoas a, enfim, a entrarem mais de cabeça, mais ostensivamente nessa pré-campanha. E eu sempre conversei com ele, Eduardo. Eu não, as pessoas têm o seu tempo, cada um o seu tempo vem também se quiser, não vou ficar obrigando ninguém a caminhar comigo. E o papel que o Eduardo está prestando é esse de conscientizar as pessoas, aí tem uma reação do outro lado. Enfim, eu acho que o meu posicionamento é no sentido de tentar dar o exemplo, pessoal, olha só, eu tenho que conversar com gente que eu não concordo, eu tenho que fazer alianças algumas vezes, né, que eu não faria em condições normais, mas nós temos um objetivo maior aqui, que é resgatar o nosso Brasil, e para resgatar o Brasil a gente precisa vencer essas eleições, a gente tem que tirar o partido das trevas do caminho. E a única forma que eu vejo isso pode acontecer, quanto maior unidade nós tivermos, maior a chance de sucesso.
Maior unidade que ele quer em torno dele, né? Não em torno de outro nome da direita, Merreiro. Essa indireta foi dada, será que ela foi recebida?
Pois é, eu não vou nem criticar esse fato, porque evidentemente quando o político está falando em união, ele quer união em torno dele, né? Política pressupõe a vontade de assumir o poder para exercer algo que a pessoa acredita, idealmente falando, é claro, né? Agora, essa indireta aí foi evidentemente pro Nicolas Ferreira. Vamos falar aqui os nomes, porque é engraçado que eles ficam com essa briga, os bolsonaristas e o próprio Nicolas Ferreira, mas um fica mandando indireta pro outro no Twitter. Um não tem coragem de falar o nome do outro muitas vezes. E aí a gente vem e diz aqui, a briga que estava acontecendo é entre o Nicolas Ferreira e, sobretudo, o Eduardo Bolsonaro, mas também o Carlos Bolsonaro. E eu já expliquei aqui algumas vezes, vou explicar para vocês novamente a intenção do Nicolas Ferreira. Vejam só, o Nicolas, ele é um político que vem do bolsonarismo e ele deve muito ao próprio Eduardo Bolsonaro, que fez questão de ir presencialmente até Minas Gerais fazer campanha para ele, construir aquele garoto politicamente, né? Mas assim como Cronos, ele tenta tenta superar o seu pai, Urano, né, e destrona eventualmente, depois o Crono, inclusive, é superado pelo próprio Zeus, né? Então isso vem desde da mitologia, né? O Eduardo Bolsonaro agora, assim como o Urano, tenta se conter ali o filho dele, né, o filho ideológico dele, para não ser destronado. Isso é o que está acontecendo. E o Flávio, ele adotou uma postura inteligente, ao meu ver. Ele coloca aquela postura de adulto na sala. Ó, parem de brigar, vamos se unir ao meu entorno aqui, porque a gente tem que enfrentar um inimigo maior. E aí faz parecer que ele é mais polido, mais maduro, né? Então foi uma estratégia acertada dele. Agora, por parte do Nicolas Ferreira, muita gente não entende isso. Por que ele brigaria com os Bolsonaro? E aí, só para arrematar aqui. Vejam só, o Nicolas Ferreira, ele cresceu, mas ele cresceu muito mais do que os próprios bolsonaristas esperavam. E agora, ele tá querendo garantir o quinhão dele nesse feudo, nesse território chamado direita brasileira. E para ele garantir o feudo dele, ele precisa, muitas vezes, desidratar um pouco o poder da família Bolsonaro. É por isso, inclusive, que o próprio Nicolas Ferreira estava articulando, junto com o Tarcísio, junto com a Michelle Bolsonaro, para que o candidato à presidência da República não fosse o Flávio Bolsonaro, fosse o Tarcísio. Então, o que a gente viu aqui é um efeito de toda essa briga que eu tentei resumir aqui para vocês.
Ó, baixou um Túlio Nassa em você hoje, hein?
Não é? Eu tô inspirado.
Citações.
Metáforas. É. Sexta-feira, Jornal da Manhã, 8h28 da manhã, só que as pessoas escutam citações que vão desde música a poesia.
É isso.
Vamos agora com o Roberto Mota. Ô Mota, muito se falou também sobre essa moderação de Flávio Bolsonaro como uma estratégia para capturar principalmente o voto dos indecisos. E aí muita gente fala, bom, mas o que o Flávio Bolsonaro está fazendo para ser moderado? E aí há um detalhe muito interessante que aparece também na pesquisa da Genial Quest, que é, Flávio Bolsonaro está jogando parado. O simples fato de não trazer discursos na visão dos críticos mais estridente, faz com que Flávio Bolsonaro naturalmente já traga um ar de moderação ou desse adulto na sala, no caso mais específico desse conflito entre Eduardo e Nicolas nas últimas semanas. Como é que você avalia essa estratégia? Flávio Bolsonaro está sendo ele ou há um personagem adotado agora para conseguir superar a competitividade do presidente Lula na possível disputa de 2026?
Flávio está sendo ele. Eu tive oportunidade de encontrar o Flávio várias vezes desde 2016. Foi a primeira vez que eu estive com o Flávio. O Flávio nunca foi radical, o Flávio nunca teve uma postura agressiva, o Flávio nunca foi de pegar o microfone e sair dizendo besteira. Então o Flávio está sendo ele, né, do ponto de vista de comunicação. Mas é evidente que aí tem, sim, uma estratégia extremamente inteligente de campanha. A campanha política é um período completamente diferente dos outros períodos na vida de um político. Não adianta a gente achar isso ruim. É assim que funciona a democracia. Você só presta atenção mesmo num político na época de campanha. É aí que você toma a decisão de votar ou não nele. Então, todo político concentra a sua estratégia na época de campanha. E eu já disse mais de uma vez que a grande vantagem de Flávio Bolsonaro é ele não ser o candidato do PT. Então, nesse sentido, Cine, tem razão. Você tem razão quando diz que ele joga parado. Basta ele não ser igual ao seu adversário, que ele já está ganhando esse jogo. Quanto a essa coisa da discussão dessas fofocas dentro da direita, eu acho isso uma enorme besteira. Eu não vejo nenhuma importância nisso, de forma nenhuma. E a falta de importância disso foi lembrada, por isso que por um acontecimento de ontem ou de anteontem, quando foi aberto um processo por calúnia contra Flávio Bolsonaro por uma postagem que ele teria feito sobre o candidato do PT. Essa é uma amostra do que realmente ameaça não só a candidatura de Flávio Bolsonaro, como qualquer outra candidatura de direita. Porque os parlamentares, segundo o artigo 53 da Constituição, eles são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas palavras. Então, se um artigo claro, óbvio como esse da Constituição, não vale nada na tentativa de retirar da campanha eleitoral representante da direita, vocês imaginam que outras coisas ainda virão por aí?
Eu quero contar agora que a Enel ficou em 30º lugar num ranking que avalia a qualidade do fornecimento de energia. E esse ranking, ele é elaborado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Conta pra gente, Danúbia. Bom, o motivo a gente já imagina, mas eu quero saber qual foi o comparativo, como as outras ficaram, então, pra gente colocar a Enel no seu devido lugar. Bem-vinda mais uma vez.
Cine, para começar, a Enel ela caiu 9 posições em relação a 2024. E esse relatório, ele leva em consideração o desempenho global de continuidade. O que isso representa, então? Que eles avaliam ali a qualidade dos serviços durante o momento de interrupção, o tempo de interrupção e quantas vezes essas interrupções aconteceram. Então, isso fez com que a Enel ficasse ali entre as menos avaliadas aqui no nosso país. Esse relatório que foi desenvolvido então pela ANEEL. Quanto menor o índice, né, é melhor a avaliação da distribuidora, que leva, no caso da Enel, esse desempenho global de continuidade subiu de 0,8 em 2024 para 0,9 em 2025, o que indica essa piora no serviço. Na prática, os consumidores, então, ficaram mais tempo sem energia elétrica e com mais frequência essas interrupções aconteceram. O levantamento da ANEEL, ele leva em consideração alguns pontos. Médio tempo em total em que o consumidor ele fica sem energia elétrica no momento de interrupção e contabiliza quantas vezes essas interrupções aconteceram ao longo daquele ano. Os dados, então, foram coletados e levaram a Enel para o 33º lugar nesse ranking. Mesmo ocupando ali a segunda posição de empresa com mais reclamações, a Enel é responsável pelo abastecimento de energia elétrica aqui em São Paulo. A gente vem acompanhando todo esse impasse, se vai ter ali a quebra de contrato ou não, se vai ter a recomendação de caducidade, tanto que a ANEEL votou por unanimidade para essa recomendação de caducidade, ou seja, quebra de contrato com a Enel, mas ela tem um prazo de 30 dias para apresentar a última defesa dela e aí sim a ANEEL decide se vai enviar ao Ministério de Minas e Energia a recomendação dessa quebra de contrato ou não. Em nota, a Enel respondeu então para a Jovem Pan que os indicadores absolutos de qualidade das suas 3 distribuidoras, Enel Rio, Enel Ceará e também São Paulo, estão entre as melhores médias do país. Cabe ainda destacar que a Enel São Paulo é a 10ª empresa com menor duração das interrupções no Brasil. A companhia reafirma seu compromisso com a melhoria contínua do serviço prestado a seus clientes e expressa pelos robustos investimentos realizados. Bom, de toda forma, na avaliação dos consumidores, não foi esse todo desempenho positivo que a Enel mostra e tenta expressar na sua nota. A gente percebe ela caindo 9 posições, ou seja, a população não está nem um pouco feliz com o tempo em que ela fica sem energia elétrica e com a quantidade de vezes no ano que isso também acontece. Volto com vocês no estúdio.
Obrigada, Danúbia Braga, pelas informações. Previsão do tempo aqui no Jornal da Manhã, sexta-feira, o dia mais aguardado da semana. E também em questões climatológicas, já sabemos que temos tempo seco e firme em São Paulo e com calorão. E o resto do Brasil?
Climatologicamente falando,
você viu,
olha,
que chique, muito é que bem. Eu tenho uma professora maravilhosa aqui, Paula Nobre.
É isso, vamos falar da previsão do tempo para hoje, sexta-feira, alguém falou puxa-saco aqui que eu ouvi.
Ah, ele falou que eu tô me achando.
Ai, tá se achando. Vamos ver a previsão do tempo para hoje, sexta-feira, pro final de semana também, tem feriado.
O clima desse jornal hoje tá maravilhoso.
Na verdade, a gente tá feliz desse jeito por causa do feriado de Tiradentes, de fato, né, a gente trabalha segunda e terça, mas final de semana estaremos por aqui, estaremos folgando, né, descansando.
Estaremos folgando, como dizem no telemarketing.
Mas eu trouxe a previsão do tempo para você que vai viajar, que vai para o sítio, que vai para a chácara, que vai para a praia, mas que vai estar trabalhando também, não importa. E olha só o que vai acontecer nos próximos dias, tá? Tempo quente e seco na maior parte do Brasil nesse feriado de Tiradentes. Vai ser um feriado bem aproveitável, tá? Com massa de ar seco no país. Nesse outono que a gente está vendo que não teve ainda registro de temperatura muito baixa. Então vamos falar dos próximos dias. Sábado, São Paulo, 29, 28 graus no domingo. Segunda, 29 graus. Terça, 30 graus. Feriado inteiro prolongado em São Paulo, aqui na capital paulista. Vai ser, ó, quente, uau, aproveitável, bem quente. Vai dar parque, vai dar praia também. No sábado tem um pouco mais de chuva, mas ainda assim não atrapalha. Em Vitória, no Espírito Santo, temperatura muito alta também, entre 29 e 30 graus até a terça-feira. Eu trouxe Curitiba também.
Curitiba,
temperatura mais amena, termômetro mais baixo, mas não tem previsão de muito frio, tá? Em Curitiba, capital do Paraná, entre 24 e 22 graus até a terça-feira. Natal, Rio Grande do Norte, entre 30 e 31 graus entre sábado e terça-feira. Muito calor na região nordeste do Brasil, mas com muita chuva ainda também, de fato. Esse período chuvoso na região nordeste, a gente tem falado que ele vai até pelo menos o mês de maio, que é quando acaba a quadra chuvosa na região.
Calor que é combustível, né?
Calor que é combustível e azecite na região nordeste do Brasil. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa de risco para hoje, para a gente ver a previsão do tempo para esta sexta-feira, pré-feriado já. Muita gente já viaja hoje. Chuva muito forte na região norte do Brasil. Esse é o nosso destaque de chuva para esta sexta-feira. A gente tem muito calor e umidade disponíveis ali na atmosfera, reagindo, né, causando essa chuva muito forte. Atenção Acre mais uma vez, atenção mais uma vez ao Amazonas e também a Rondônia. Mato Grosso, olha, você que está em Cuiabá, 20 milímetros de chuva para você hoje. Ontem caiu um temporal forte em Cuiabá. Tendência de mais chuva para hoje também, tá? E essa chuva acontece justamente por causa do calor e da umidade também. Região sul do Brasil, só Santa Catarina e Paraná, por causa do avanço da frente fria, que tem possibilidade para pancadas de chuva para hoje, mas sem grandes volumes. Região sudeste do Brasil, nosso próximo mapa vai falar para você, olha só. Tempo firme, tá, Bia? Capital Paulista, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, todo mundo por aqui na casa dos 30 graus e com a umidade relativa do ar muito baixa, podendo chegar à casa dos 25%. Esse é o cenário de hoje e é o cenário dos próximos dias, porque a tendência, olha só, é que até o final do mês de abril as temperaturas continuem subindo muito na região sudeste do Brasil e que a umidade relativa do ar continue caindo, tá? Então, muita atenção com isso. Vamos às nossas temperaturas para hoje. Elas ficam elevadíssimas também, com 31 graus na capital paulista, 28 graus em Cuiabá, 27 graus para você que está em Palmas e até 30 graus para você que está em Salvador.
É, São Paulo com a máxima mais alta hoje. E olha que imagem bonita que a gente tem da Paulista.
Pois é, e a gente vê aquela camada de poluição, tá? Não se engane quando você vê aquele entardecer bonito aqui em São Paulo, você olha da sua janela e vê, nossa, tudo alaranjado.
Tá lindo, amanhecer também.
Na verdade, esse alaranjado do final do dia é a mistura ali do sol com as partículas de poluição aqui em São Paulo, porque não tá chovendo.
Bom dia pra você que tá passando aqui na Paulista agora, escutando a Jovem Pan no seu rádio. A gente tá te vendo, depois corre lá pro YouTube pra ver se seu carro apareceu.
Tchauzinho daqui de cima.
Tchauzinho aí pelo vidro.
Dá uma buzinada aí no trânsito.
Tchau pra vocês. Daqui a pouco eu volto com mais regiões pro feriado.
Combinado, Paula.
E o primeiro-ministro britânico Keir Starmer afirmou que era imperdoável e inaceitável não ter sido informado de que Peter Mandelson, sua escolha para ser enviado a Washington, havia sido reprovado na verificação de segurança. Vamos entender essa novelinha aí com o nosso Luca Bassani. Conta aí, Luca.
Pois é, Evandro, é mais um capítulo do caso de Jeffrey Epstein se espalhando aqui pela Europa, né? O nomeado por Keir Starmer para ocupar o cargo de embaixador em Washington, né? O embaixador britânico aos Estados Unidos, super importante diplomaticamente, Peter Mandelson, está na lista de Jeffrey Epstein. É apontado pelas investigações como alguém que concedeu, inclusive, informações sensíveis sobre o comércio britânico que ajudaram o antigo financista norte-americano a enriquecer, ele envolvido em vários escândalos de crimes sexuais. Keir Starmer diz que se sente traído e que também é algo inaceitável não ter sido informado previamente por membros do seu governo que o próprio Peter Mandelson falhou em verificações de segurança antes de ser nomeado embaixador nos Estados Unidos, dizendo que isso não só coloca em risco a segurança nacional e pode acabar arrastando o governo para diversos escândalos, mas também é algo que mostra a falta de lealdade de alguns correligionários à sua própria liderança. O caso de Jeffrey Epstein continua repercutindo dentro do país, lembrando que são outros dois funcionários dentro deste gabinete que já foram demitidos por envolvimento nos arquivos de Epstein, melhor dizendo, e até mesmo uma facção do Partido Trabalhista na Escócia, ou seja, do próprio partido do Premier, pedem a sua renúncia, pedem que a liderança do partido fique à disposição para um novo nome, já que ele estaria comprometido por conta deste caso. Óbvio que não é o fim de todas essas repercussões, várias famílias reais dentro da Europa estão envolvidas, da Holanda também, da própria Noruega, e no caso da família real britânica, sabemos, né, o príncipe Andrew, o antigo príncipe Andrew, foi inclusive preso, foi levado para a delegacia para averiguações, depois liberado, mas é uma mácula que continua a se aflorar, evidentemente a gente vai ficar de olho como isso pode repercutir e até mesmo acabar com o governo de Keir Starmer, que já tem uma popularidade bastante baixa neste momento.
Obrigada, Luca Bassani, pelas informações. O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, porque Lula está em viagem, define os setores que poderão acessar recursos adicionais do Plano Brasil Soberano. Vamos saber mais com David Diogo, esse plano que foi articulado por conta dos impactos econômicos do conflito no Oriente Médio. Quem que vai ser beneficiado, David?
Pois é, Beatriz, são setores que foram afetados, né, por esse conflito, são mais de 15 bilhões de reais disponibilizados pelo Plano Brasil Soberano, esse plano que tem o objetivo, né, de socorrer os exportadores que são afetados diretamente pelo cenário econômico externo. Os recursos, eles são oriundos do superávit do Fundo de Garantia à Exportação, o FGE. A portaria ela já foi publicada em conjunto pelos Ministérios do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e da Fazenda. E aí o presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, detalhou os setores que podem acessar esses recursos e também os critérios adotados ali pela portaria. Vamos acompanhar um trecho.
Desses setores, quem pode pedir o crédito? Quem entra na elegibilidade? Quem for exportador ou fornecedor? Então, vendas diretas e até indiretas. Exportadores ou fornecedores para exportação. Critério mínimo, no caso do exportador, que afete 5% ou mais do seu faturamento bruto.
Tá aí então, lembrando que esse recurso, né, do Plano Brasil Soberano pode ser solicitado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, o BNDES, que vai ofertar com taxas de juros bem baixas. Elas variam de 0,94%, né, para aquelas empresas de investimento, até 1,28% para giro grande. Enquanto que as empresas que contratarem o financiamento de forma indireta terão taxas um pouco elevadas. Eu volto com vocês aí no estúdio. Cine, Beatriz.
Valeu, seu David. O ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, disse, a gente contou isso para você, ser radicalmente contra o socorro ao BRB. Agora eu quero analisar essa estratégia, ou não, ou apenas um discurso, com o nosso Alan Gani. A gente tem a fala dele aí para rodar? Opa, então vamos acompanhar primeiro.
Então vamos continuar na mesma relação. Eu, se esse assunto chegar, eu sou radicalmente contrário, minha opinião, socorrer o BRB. Eu acho que não tem que... Essa questão do Banco Master, eu acho que ao final nós vamos saber quem são os responsáveis por tamanho absurdo que foi feito.
Caramba, travou ali um pouquinho.
Pois é.
Esperando a cabeça pensar, a palavra chegar, tamanha. E aí voa um minuto e volta para o assunto. Ô, Alan Gani, agora vamos falar dessa possibilidade de socorro. Zé Guimarães está fazendo um discurso que pode ser extremamente político. Não, o governo não tem que ajudar o BRB. Mas a partir do que temos na história, o que vai acontecer na hora que o BRB precisar de fato, na hora que o negócio apertar?
Vão socorrer, né? Não vão deixar um banco desse tamanho quebrar. Eu sou contra esse socorro. Eu acho que a sociedade brasileira não tem que pagar pela má gestão, pela corrupção. Agora, que a ideia do ministro valha também, Evandro, para as demais estatais, que são altamente deficitárias, têm um grande rombo em algumas estatais, por exemplo, os Correios,
quero
e
ver.
A sociedade brasileira acaba pagando pela má gestão. Então, que a ideia dele se estenda para todo o setor público, não pode ser de ocasião. Ah, porque o BRB estava ligado a um governador que era mais próximo de Jair Bolsonaro, então não vamos socorrer, né? Não é assim que funciona. Pau que bate em Chico também bate em Francisco.
Quer dizer, não vai acontecer com nenhuma delas, porque eles não vão deixar de socorrer algumas estatais que são importantíssimas de manutenção para o governo. E ao não fazer isso, também não fariam com o BRB no momento em que o rombo, de fato, precisar ser ocupado.
Exatamente. E aí, Evandro, é por isso que eu sou tão a favor da privatização, inclusive no caso do BRB. Porque se há um problema de corrupção, se há um problema de má gestão, apenas os colaboradores envolvidos vão pagar por aquilo. E não toda a sociedade brasileira. É. O grande problema de uma empresa pública deficitária é que toda a sociedade acaba pagando pela ineficiência.
Obrigado, Alan Gani.
Até.
Essa
foi boa.
Vamos seguir, é verdade,
cá,
tem que falar a hora agora.
Isso.
8 horas e 47 minutos.
Repita.
8h47 da manhã.
O Brasil tem um encontro marcado na política e na economia, porque cada movimento vira debate. Os comentaristas falam, provocam, discutem e você acompanha cada detalhe, cada argumento. Aqui colocamos os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, na Jovem Pan.
Tenha a Jovem Pan sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou no canal 581 na Vivo TV. Já na sua parabólica, é só sintonizar no canal 7 digital. A Jovem Pan também está na TV aberta. Sintonize no canal 51. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e ver nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. É a Jovem Pan com você em todos os lugares.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Tem coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha? Rádio. O gol narrado gritando? Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele tá em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte. Sem pagar nada, sem complicação. Rádio é só ligar. Uma campanha, Abert e Aesp.
LID Brasil Investment Forum. Em seu 15º ano, o LID realiza na Brazilian Week em Nova York o principal encontro do empresariado brasileiro nos Estados Unidos. LID Brasil Investment Forum, dia 12 de maio, no Harvard Club, em Nova York. Com a presença dos candidatos à presidência do Brasil, Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Aldo Rebelo e Renan Santos. LID Brasil Investment Forum, dia 12 de maio, no Harvard Club, em Nova York. Mais informações, acesse lide.com.br. Quem é líder, está no Lide.
A Jovem Pan não só narrou os melhores momentos do esporte, como colocou milhões de pessoas para viver cada segundo junto com ela.
No rádio digital, com presença forte no YouTube e nas redes sociais. Hoje somos o primeiro lugar em ouvintes por minuto em São Paulo.
Mais de 500 mil pessoas alcançadas por transmissão.
Milhões de inscritos e visualizações todos os meses no digital. Afinal, onde o esporte é relevante, a Jovem Pan está.
Obrigada pelas informações, 8 horas e 50
minutos. Repita.
8h50.
E em visita a São Paulo, o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, pré-candidato do Novo à presidência da República, apresentou o programa de governo. Caso seja eleito presidente, ele diz que pretende privatizar empresas estatais. Acompanhe.
Agora nós vamos querer continuar convivendo com esse caso do BRB?
Esse caso do BRB só está acontecendo porque o Brasil ainda insiste nas estatais. Será que não é suficiente o que nós já vimos na Petrobras no passado, já vimos na Caixa Econômica e estamos vendo agora no BRB? Nós vamos levar adiante aquilo que for possível politicamente, nós vamos privatizar. O governo federal precisa focar a sua atuação em segurança pública, em educação, em questões de governo.
Vamos lá conversar com os nossos comentaristas. Toda vez que algum candidato aparece como a possibilidade de assumir a cadeira da presidência da República, que não seja da esquerda, ele fala em privatização. Agora, você acredita que Zema conseguiria conduzir ou teria um interesse real em privatizar as estatais? Porque muitas vezes a situação fica só no discurso, Lucas Merreira.
Foi o que a gente infelizmente viu acontecer no governo do Jair Bolsonaro, que prometeu que ia privatizar diversas empresas, acabou privatizando somente a Eletrobras, né? Então fica no discurso muitas vezes. No caso do Zema, não sei, a gente teria que ver. A questão é a seguinte: quando um novo presidente se elege, geralmente, naqueles primeiros 6 meses, ele chega com muito poder. Por quê? Ele está com amplo apoio popular e a eleição dele vem carregada com vários membros do legislativo, deputados e senadores. Então, é especialmente naqueles primeiros 6 meses em que o novo presidente ele está com mais meios de ação, que ele tem que tocar para frente aí essas privatizações. Coisa que no governo Bolsonaro, infelizmente, a gente não viu acontecer. E essas privatizações são extremamente necessárias. A gente vê que, sobretudo no Brasil, várias e várias empresas estatais, elas servem como cabide de emprego e esquema de corrupção. É o que a gente viu acontecer ao longo de vários anos, desde a época do Mensalão, até mais recentemente com o Petrolão e outros esquemas desvendados ali pela Lava Jato. É claro que muitas vezes privatização não é o suficiente, porque a corrupção, ela corre mesmo nas empresas privadas. Agora a gente está vendo o caso do Banco Master, que é um banco privado, né, e também profundamente corrupto, mas é claro que a privatização, ela é um passo necessário. E outra coisa, puxando o gancho um pouco do que o Gani falou aqui pra gente, o que acontece muitas vezes é que essas empresas são deficitárias, né, ou seja, dão muito prejuízo para o patrimônio público e mesmo assim elas nunca quebram. Por quê? Porque sempre tem o direito do contribuinte para resgatar aquela empresa. Por isso que a privatização é sim fundamental.
Tem inclusive fábrica de fertilizante que a Petrobras precisou fechar por conta de um rombo comprovado, mas depois eles reabrem mediante essas justificativas de manter o poder ou o controle, a presença do Estado em diferentes setores. A gente está falando, Mota, de uma proposta de redução do tamanho, que é bastante inflado, do Estado brasileiro, que outros pré-candidatos ou candidatos dessa ala da direita já apresentaram, mas como o Merreiro lembrou aqui, não avançaram. Até conseguem dar pequenos passos em alguns pontos, a gente vê principalmente em governo estadual isso com mais facilidade, mas a nível federal, quando o caldo engrossa, fica só no discurso. Por quê?
A gente se beneficia disso, Bia. Esse ecossistema das estatais, ele irriga o bolso de muita gente, não só dos políticos que controlam o Estado, mas também de muitas outras empresas, de amigos e de amigos dos amigos, que recebem dinheiro das estatais. Essas estatais gastam fortunas com coisas que não têm absolutamente nada a ver com suas atividades principais. Elas patrocinam programas esportivos, programas culturais. É ótimo ter cultura e esporte. Agora, não é para isso que existem empresas estatais. Então, tudo isso torna muito difícil você privatizar uma estatal. Logo, surgem campanhas dizendo que isso é uma afronta à soberania nacional. Isso é uma grande besteira. Os Estados Unidos não têm uma companhia estatal de petróleo, e vai dar uma olhada lá se os Estados Unidos são ou não são seguros nessa área. Então, o primeiro passo para isso é esse que Zema está dando, é apresentar as ideias e mostrar convicção. Você ter convicção não significa que você vai conseguir fazer isso, porque depende de uma série de outros fatores fora do seu controle. Mas se você não tem a convicção, aí nada vai acontecer mesmo.
Tem mais um trecho aqui dessas falas do Zema que a gente separou para mostrar aí. Para você escutar também, o pré-candidato do Partido Novo à presidência da República apresentou o programa de governo dele durante uma agenda em São Paulo e também falou sobre anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. Vamos entender.
Continuo defendendo a anistia, vai ser, com certeza, entre os meus primeiros atos. Nós tivemos no Brasil uma tentativa de golpe de Estado? Se teve... É a primeira vez na história em que isto ocorreu sem o uso de força, sem se disparar um tiro. Nós precisamos corrigir essa aberração, que é a questão daqueles atos serem considerados um atentado à democracia. Atentado à democracia é o que está acontecendo hoje. Ministro ocupando cargo, se encontrando com chefe de organização criminosa que quer dominar o Brasil para alguns enriquecerem e o povo continuar na miséria. Isso, para mim, que é atentado à democracia. Isso é subversão dos valores morais e éticos que nós temos. O que aconteceu lá, um punhado de inocente, pichação de batom, pipoqueiro, vendedor de picolé, todo mundo condenado. E isso nós vamos corrigir. O Brasil precisa olhar para frente e esquecer esses problemas do passado.
Merreiro é o segundo pré-candidato que fala que, como primeiro ato, caso eleito, aprovaria aí uma anistia mais ampla aos condenados pelos atos do 8 de janeiro. Sequer o próprio Flávio Bolsonaro fala que esse seria o primeiro ato dele. Mas os demais da direita que tentam aí se viabilizar falam e fazem questão de deixar bem clara a intenção deles quanto a esse assunto, porque ele é sensível à direita.
É engraçado que alguns desses pré-candidatos, como o Zema e o Caiado também, eles falam tanto em anistia, como você bem colocou. Nem o Flávio fala, até porque o Flávio a gente sabe que não quer comprar muita briga com o Supremo Tribunal Federal. São candidatos que tentam se mostrar mais bolsonaristas do que o próprio Flávio Bolsonaro. Mas não vai adiantar, as pesquisas mostram isso. Quem está procurando um candidato bolsonarista vai votar num candidato que tem o sobrenome Bolsonaro. Não tem como você ser mais bolsonarista do que isso. E me preocupa um pouco quando eu vejo que uma das principais pautas da direita e colocada como prioridade número um, número zero, às vezes, é a anistia. Olha, eu entendo que tem gente ali que está presa, que não deveria estar presa. Tem gente que sofreu penas muito excessivas e muito duras. É verdade. Mas esse não é o principal drama do Brasil. O Brasil é um país onde não se tem segurança pública, não tem educação, não tem absolutamente tantas medidas necessárias e a prioridade número um é anistia. Tia, não parece que isso seja o caso, né?
Fala, Roberto Mota.
Eu, nesse ponto, vou ter que discordar do Lucas, do meu querido colega. Eu acho que não existe prioridade maior no Brasil do que restaurar o Estado de Direito. Porque sem isso, todo o resto está perdido. Sem isso, meus amigos, um comentário que nós façamos aqui amanhã pode ter consequências graves para todos nós. O que o ex-governador Zema está levantando aí é o fato de que uma moça escreveu com batom em uma estátua e foi condenada a 14 anos de prisão. Isso no país onde os assassinos e torturadores do repórter Tim Lopes, aqui no Rio de Janeiro, um ficou preso 5 anos, o outro ficou preso 7. A gente tem chefes de facções saindo das prisões, andando pela porta da frente. O Brasil tem casos de estupradores condenados que começam a cumprir pena no regime aberto. E nesse caso do 8 de janeiro, um senhor empresário do Rio Grande do Sul foi condenado também a 14 anos de prisão por ter contribuído com R$500 em uma vaquinha para aluguel de um ônibus. Isso, meus amigos, é a insegurança jurídica total e absoluta. Ela afeta a todos nós. Vamos lembrar mais uma vez, o candidato à presidência da República, favorito na próxima eleição, acabou de ter um processo de calúnia e injúria aberto contra ele.
Rede Jovem Pan.
Agora 9 horas em ponto.
Repita.
9 horas da manhã.
Jovem Pan News. News. A marca da notícia.
Jovem Pan. Esportes.
Para você que se liga na Jovem Pan,
O São Paulo enviou mais uma notificação ao zagueiro Arboleda exigindo o retorno do jogador ao dia a dia do clube. Essa já é a terceira notificação enviada pelo Tricolor, que vai ganhando corpo jurídico em caso de rescisão contratual por justa causa. O São Paulo consultou advogados e entende que precisaria de pelo menos 30 dias de ausência de Arboleda para conseguir sustentar uma rescisão na FIFA. O zagueiro segue no Equador. E o São Paulo volta a campo neste sábado, às 18h30, para enfrentar o Vasco da Gama fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Pedro Marques para a Jovem Pan.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo. E a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento. Loja 100. Preço baixo, carnezinho, entrega, montagem. É tudo sensacional.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação. Classificação indicativa.
Esta é a Jovem Pan News.
Na notícia que emociona, na que muda o seu dia, na música que acalma, no trânsito que ajuda, no foco da academia, nas aventuras da estrada, na rotina de casa, em todos os momentos, o rádio está com você. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a ESP.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV Aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV Aberta, no canal 51.
3 minutos.
Repita.
9:03 da manhã.
O presidente Lula concedeu entrevista a uma revista alemã e deu algumas declarações polêmicas sobre Donald Trump. Marco Viana tem as informações para a gente. Já repercutimos aqui falas do Flávio Bolsonaro sobre o processo eleitoral. E agora Lula, nessa agenda Europa, preferiu não tratar de assuntos aqui do nosso território. Foi direto falar de Donald Trump que ele trouxe, Marco.
É isso, na entrevista publicada pela revista alemã Der Spiegel, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez duras críticas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Lula disse que Donald Trump não pode ficar ameaçando outros países com guerra o tempo todo e afirmou que o presidente norte-americano não foi eleito imperador do mundo. O presidente brasileiro também disse que Trump não tem o direito de acordar de manhã e achar que pode ameaçar um país. Segundo Lula, o líder dos Estados Unidos estaria usando o poder militar e econômico do país como forma de impor regras ao resto do mundo. Na entrevista, Lula também defendeu que os líderes internacionais devem buscar respeito e não medo. Ele afirmou que ninguém tem o direito de amedrontar os outros e que as grandes potências têm responsabilidade de preservar a paz. As declarações foram feitas agora, poucas horas, durante a viagem de Lula à Europa, que acontece, inclusive, o encontro com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, que também é um dos principais críticos de Donald Trump na Europa. Volto com vocês.
Valeu, Marco. E o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, pediu à Procuradoria-Geral da República o arquivamento daquela representação que foi feita pelo ministro do STF, Gilmar Mendes. Vamos saber dos bastidores, né, desse conflito envolvendo os poderes mais uma vez com a nossa Beatriz. Conta aí, Bia, bem-vinda.
Oi, Cine, muito obrigada. Bom dia mais uma vez. Pois é, mais um capítulo desse embate entre legislativo e judiciário. Desta vez, o senador Alessandro Vieira pediu o arquivamento imediato da representação feita pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, citando a tipicidade da conduta. O que que o senador fez? Ele reuniu processos em que o ministro Gilmar Mendes foi relator, reuniu, então, o entendimento do ministro Gilmar Mendes para poder rebater as acusações feitas pelo magistrado para o senador Alessandro Vieira. E aí, nesse entendimento de dois processos citados pelo senador Alessandro Vieira, o ministro Gilmar Mendes diz o seguinte, que parlamentares são imunes a processos criminais pelo que dizem ou votam no exercício do mandato, ou seja, citando aí a imunidade parlamentar. O senador Alessandro Vieira também alegou conflitos de interesses nessa representação feita pelo ministro, já que Gilmar Mendes, segundo o senador Alessandro Vieira, é ao mesmo tempo acusador e também o suposto ofendido. Relembrando que essa representação feita pelo ministro do Supremo Tribunal Federal foi feita para a Procuradoria-Geral da República após o relatório da CPI do crime organizado, feita pelo relator, né, senador Alessandro Vieira, que pedia o indiciamento de 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, incluindo o ministro Gilmar Mendes e também do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. E lembrando que tanto a representação de Gilmar Mendes foi para a PGR e também agora esse pedido de arquivamento do senador também vai para as mãos de Paulo Gonet, Procurador-Geral da República. A gente vai seguir aqui, sim, acompanhando todo esse desdobramento desde o encerramento da CPI do crime organizado, esses pedidos de indiciamento e agora mais um pedido de representação e um pedido de retirada dessa representação, viu, Cine? Volto com você.
Bia, obrigado pelas informações. Tô aqui com o Lucas Merreiro e também com o Roberto Mota. Ô, Lucas Merreiro, o senador Alessandro Vieira, ele foi acusado por alguns de cometer algum tipo de excesso nesse relatório, mas ele está nas prerrogativas dele. Ele tem o direito de colocar o que foi conferido a ele como poder ali de senador e também a Constituição prevê que ele pode tomar esse tipo de atitude. Agora, o ministro Gilmar Mendes poderia ter tomado uma atitude como essa que ele tomou de fazer uma representação contra um senador da República por algo que ele considera um ataque pessoal a um ministro do Supremo Tribunal Federal?
Ah, essa é a grande questão. Por quê? O Gilmar Mendes, ele adotou a postura do Alessandro Vieira de tentar, não é nem de indiciar, é de tentar indiciar
os ministros. O relatório nem passou, né? Foi aprovado.
Exatamente. Então, esse ato ele encarou como uma afronta ao próprio Supremo Tribunal Federal, um ataque institucional. Evidentemente que não é o caso, porque o relatório, para quem for olhar, está ali, são 250 páginas mais ou menos, ele descreve muito bem a participação das organizações criminosas e tal, e no final ele diz, olha, acho interessante indiciar aqui esse e aquele ministro por conta de atitudes, de decisões que eles tomaram. Então, é uma questão individual de cada ministro e não um ataque institucional, como o Gilmar Mendes colocou. Pois bem, o que o Gilmar Mendes faz agora de pedir para abrir investigação contra um senador por exercer a sua própria prerrogativa, isso sim é um ataque institucional, porque não há motivo para indiciar ou para pedir investigação do Alessandro Vieira, senão a própria tentativa dele de fazer o que o trabalho dele demanda, né, Evandro? Então, evidentemente, a gente está vendo um conflito muito grande entre dois poderes, entre o legislativo e o judiciário, que eu já tinha avisado no começo dessa semana, que só vai escalonar a partir daqui, porque o STF está numa posição um tanto quanto desesperada até, muito por conta do poder que eles perderam ao longo das últimas semanas com essa questão do Dias Toffoli, todo aquele imbróglio que se deu. O STF agora ele tenta, em atitudes meio desesperadas, até meio afobadas, eu diria, tentar manter esse controle sobre os demais poderes.
Roberto Mota, eu queria trazer também um aspecto de um ano eleitoral, porque é possível que diante dessa crise, principalmente a que foi instalada de maneira mais intensa com a investigação e o processo sobre o Banco Master, que expôs também o Supremo Tribunal Federal a certas irregularidades apontadas pelos parlamentares, e num ano político há uma grande possibilidade da proposta de impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal aparecer de uma maneira mais forte, mais robusta. Você acredita que esse deva ser um tema adotado por aqueles que vão encampar candidaturas, Roberto Mota?
Eu ainda não vi nenhum movimento sério nesse sentido, Cine. Eu gostaria de destacar um outro aspecto, né? Eu tendo a sentir um oportunismo muito grande nisso que a gente está observando, né? É lógico que é absurdo o ministro pedir uma investigação de um deputado que está apenas exercendo o seu papel de político. Um político existe para fazer política. Quem não é político nessa história são os ministros. Agora, eu sempre faço questão de explicar. Mesmo que esse relatório da CPI tivesse sido aprovado, qual seria a consequência dele? Provavelmente nenhuma, porque o relatório não tem poder de iniciar um processo judicial. Esse relatório teria que ter sido aceito pela Procuradoria-Geral da República e seria a Procuradoria que ofereceria uma denúncia. Ofereceria essa denúncia para quem? Para o próprio Supremo. Então, se o Procurador-Geral da República é um dos que estão mencionados no relatório como indiciados, como é que isso ia acontecer? O Procurador-Geral ia oferecer uma denúncia contra ele mesmo e contra os ministros e oferecer essa denúncia para os ministros? Então é evidente que mesmo que esse relatório tivesse sido aprovado, ele não ia ter consequência prática nenhuma. Então, acho que isso é razão para a gente olhar para essa história toda com um pé atrás.
Olha, aqui no Jornal da Manhã, nós já trouxemos vários trechos aqui de falas do pré-candidato Romeu Zema durante uma agenda dele em São Paulo, quando apresentou aí o plano de governo nessa pré-candidatura pelo Partido Novo. Ele também defendeu a formação de um novo Supremo, onde os ministros devem ter a idade mínima de 60 anos e um mandato de 15. Vamos entender essa proposta.
Minha primeira medida será propor ao Congresso um novo Supremo. Um Supremo em que seus membros prestem contas dos seus atos. Um Supremo em que parentes de ministros não possam ter negócios jurídicos. Um Supremo com idade mínima de 60 anos e mandato de 15, para que seja a coroação de uma carreira irretocável. Um novo Supremo é o primeiro passo para um programa de moralização do judiciário, tão necessário ao Brasil.
E a atividade econômica do Brasil cresceu 0,6% em fevereiro. Gani, está acima do que era esperado?
Foi um pouco acima do esperado. O consenso de mercado era de 0,5%. Agora, o mês de fevereiro ainda não captou os efeitos da guerra. Então, há uma grande expectativa em relação ao IBCBR do mês de março e também do mês de abril. O crescimento foi de 0,6%, puxado principalmente pela indústria, que cresceu 1,2%, depois seguido do setor de serviços, 0,3%, e por fim a agropecuária, 0,2%. A tendência de um crescimento moderado neste ano, né? Lembrando que o IBCBR é uma prévia do PIB, né? As consultorias, o FMI, o próprio Fox, colocam um crescimento entre 1,5% e 2% nesse ano, né? Em janeiro havia crescido 0,8%, né? Então desacelerou em fevereiro, mas acima do esperado. No acumulado 12 meses, o crescimento é 2,3%, que é muito próximo do crescimento da economia brasileira, aliás, exatamente igual que foi no ano de 2025, Evandro.
Resultados então positivos, Gani?
Foi um resultado positivo, sim. Mas, novamente, tem uma grande incerteza em relação ao crescimento econômico neste ano. Por quê? Porque, por um lado, você tem taxas de juros ainda muito pressionadas, as incertezas eleitorais, as incertezas da guerra, e, por outro lado, o governo costuma ligar a máquina em ano eleitoral para gerar um crescimento artificial. Vamos ver quais dessas forças vão prevalecer.
Valeu, seu Gani.
Até.
O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmou que o país está pronto para enfrentar uma agressão militar dos Estados Unidos. Eliseu Caetano, essa manifestação aqui, olha, de estamos preparados, a nossa defesa está organizada, vem na esteira do quê? Donald Trump andou falando novamente, mas algum outro tipo aqui de ameaça contra Cuba?
Exatamente, Bia. A metralhadora giratória de Donald Trump tem, de vez em quando, se voltado para Cuba, viu? Muito bom dia novamente para você, para o Cine e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. A gente vem chegando ao vivo, direto dos Estados Unidos, porque o presidente Donald Trump fez novas afirmações com relação a Cuba. Ele disse o seguinte, que terá a honra de tomar a ilha de Fidel Castro. E aí, o presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, declarou que o país está pronto para enfrentar uma eventual agressão militar americana e defender a sua soberania, custe o que custar. Díaz-Canel falou diante de milhares de pessoas na tarde de ontem, no centro de Havana, durante um evento que marcou os 65 anos da vitória cubana na invasão da Baía dos Porcos, que aconteceu em 1961. E daí ele afirmou o seguinte, abre aspas, não queremos a agressão americana, mas é nós.